Senador Paulo Paim, presidente dessa sessão. Boa noite a todos que nos assistem pela TV Senado, a todos que nos ouvem pela Rádio Senado. Eu queria iniciar esse pronunciamento nessa noite, senador Paulo Paim, falando sobre a medida de ontem, anunciada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, em relação ao aumento da meta superávit primário, que iniciamos esse diálogo ainda há pouco com o senador Lindenberg. Entretanto, nos chegou ainda há pouco a informação de que a Câmara dos Deputados acabou de aprovar por 265 votos a favor e 166 votos contra a absolvição da deputada Jaqueline Roriz, que anteriormente o Conselho de Ética da Câmara havia decidido pela perda do seu mandato. Senador Paulo Paim, essa decisão é lamentável e vai na contramão, inclusive, dos movimentos que nós temos feito aqui no plenário do Senado para apoiar medidas do governo de combate à corrupção e para constituir uma frente política de combate à corrupção que junte todas as pessoas de bem desse país. A Câmara dos Deputados, com essa medida, dá para o Brasil um péssimo exemplo, absolvendo a deputada Jaqueline Roriz, num crime que estava claro, que foi diagnosticado e visto por todos os brasileiros. Quantos brasileiros não assistiram às cenas da deputada se locupletando de recursos públicos? Alguns podem dizer, e aliás o argumento de alguns, foi anterior ao mandato, então ela não pode pagar por este pecado. Ora, me vem a necessidade de sugerir uma interpretação do Código de Ética da Câmara e do Senado. Os códigos de ética de nossas casas, de todos os poderes da República, são os mais rigorosos códigos de ética. E eles pressupõem dizer o seguinte, que o parlamentar, para exercer o mandato, necessita ter conduta ilibada. Foram os eleitores brasileiros, no caso específico da deputada, foram os eleitores brasilienses que foram ludibriados. Ela, como candidata, dizia ter uma conduta ilibada. E as fotos e imagens retratam que não tinha. É importante ressuscitar o latim. A expressão candidato vem do latim, aquele que é cândido, aquele que é limpo. Para ser candidato, tem que ter uma postura ilibada, tem que ser cândido, como no latim, tem que ser limpo, tem que ser puro. E não é o que os fatos concretamente apontam. Então, o argumento de que o fato foi anterior ao exercício do mandato não se justifica diante dos nossos códigos de ética parlamentar. Mas o que mais nos assusta, senador Paim, desta decisão da Câmara de ainda pouco, não é somente o absurdo da absolvição. É que o placar foi 265 votos pela absolvição, 166 votos contra. Agora eu pergunto, sabe quantos parlamentares subiram à tribuna para defender a deputada? Um. Sabe quantos parlamentares foram à tribuna para pedir a cassação do mandato da deputada? Cinco. Veja, a expressão pública na tribuna não dialogou com o resultado nos votos do que foi o resultado ainda há pouco da votação da cassação do mandato da deputada Jaqueline Roriz na Câmara dos Deputados. Isto porque, senador Paim, ainda prevalece no ordenamento constitucional brasileiro uma figura que, no meu entender, é um incentivo à prática ilícita do mandato parlamentar, que é a figura do voto secreto. E Vossa Excelência tem um projeto de emenda constitucional que me parece tramita há alguns anos, dorme há alguns anos nas gavetas do Congresso Nacional, seja do Senado ou da Câmara. Um projeto fundamental de autoria de Vossa Excelência e de outros senadores, que é um projeto que propõe o fim do voto secreto. E nada mais do que justo e adequado. Voto secreto, e é importante nós remontarmos para onde vem o voto secreto. A origem do voto secreto tem na origem do parlamento, na Revolução Gloriosa Inglesa, em 1688. Mas qual era a ideia do parlamentar naquele instante ter o voto secreto? É para, através do voto secreto, tê-lo como prerrogativa para que ele não sofresse a coação do rei, a coação de um poder autoritário. Ou seja, o instituto do voto secreto, ele vale para o parlamento no momento que estamos sob a égide de um governo autoritário, de uma ditadura. Não é o que me parece. Nós estamos no Brasil há mais de 20 anos de estabelecimento de um Estado democrático de direito com alternância de poder, com todos os princípios de uma democracia estável. Então, nesse sentido, não há justificativa para continuação e existência do voto secreto como instituição aqui no Brasil. O voto secreto, sim, para o eleitor que nos designa para cá. O voto secreto, sim, para o eleitor que não pode ser coagido e pressionado. Mas para nós, senadores, deputados, não há justificativa de continuar existindo o voto secreto a não ser para isso. Para servir como esconderijo seguro daqueles que não têm coragem de utilizar a tribuna, que não têm coragem de expor o seu voto. Ora, 5 deputados defenderam na tribuna, ainda há pouco, a cassação do mandato da deputada. 1 defendeu o contrário. Esse que defendeu o contrário, no meu entender, foi o mais honesto. Teve a coragem de revelar o seu voto. Teve a coragem de dizer publicamente como iria se posicionar. Essa decisão da Câmara de ainda há pouco, senador Paulo Paim, é lamentável e vai na contramão dos acontecimentos que nós temos visto. Eu não posso esquecer daquela que eu chamei segunda-feira cívica contra a corrupção, que nós utilizamos aqui há 2 semanas. Eu, o senhor, o senador Pedro Simon, o senador Cristóvão Buarque, o senador Pedro Táxi e outros se revezaram na tribuna daqui do Senado. Inclusive dizendo à presidente da República para que ela continuasse com as medidas de combate à corrupção, que ela teria o nosso apoio. E veja que eu falo isso, eu sou de um partido que tem uma posição política de independência, de oposição programática ao governo da presidente Dilma. Mas eu subi aqui à tribuna com os senhores para dizer isto. É necessário que as medidas iniciadas anteriormente pela presidente tenham continuidade, tenham uma sequência lógica. Não pare, não tenha sido somente fogo de palha, não tenha sido somente por conta da ocasião. Por isso, é fundamental, Sandro Paim, nós continuarmos o conjunto de mobilizações que temos iniciado aqui no Senado. Tivemos, na semana passada, uma audiência importantíssima na Comissão de Direitos Humanos, presidida por Vossa Excelência, reunindo todas as entidades, diferentes entidades que têm tido sua atuação pautada pelo combate à corrupção nesse país. Esta audiência deve ser o marco de um conjunto de outras ações que é necessário que nós façamos. Nós não podemos ficar limitado àquela segunda-feira cívica contra a corrupção. Nós temos que partir para ações concretas. E eu falo aqui da tribuna para dizer que, se ficar somente no diálogo aqui do Senado, das vontades de uma meia dúzia de senadores, não teremos muito sucesso. É indispensável a mobilização da sociedade civil. A proposta de emenda constitucional de Vossa Excelência, a PEC 50, que tramita aqui, continuará dormindo nas gavetas do Senado ou da Câmara se não tiver pressão social. Que esta decisão da Câmara de hoje seja o combustível. Por um lado, ela é combustível à impunidade e à continuação da corrupção. Ela tem que servir de outra forma, ela tem que ser combustível para despertar a sociedade brasileira ao combate à corrupção. Nós temos que construir, assim como tem propostas, de vez em quando nós ouvimos iniciativas de todas as formas, do governo ou não, de um conjunto de iniciativas, que são de um conjunto de medidas que são necessárias para uma área ou para outra. É um pacote de medidas, às vezes, para a economia, é um pacote de medidas, outras vezes, para a indústria. Pois bem, chegou a hora que o Brasil precisa de um pacote de medidas de combate à corrupção. E o maior motor, e esse é o triste exemplo da Câmara ainda há pouco, o maior motor para a corrupção nesse país é a impunidade. O maior combustível para a corrupção nesse país é a impunidade. Por isso, urge um conjunto de medidas. O quanto antes, nós temos que resolver, no processo penal, o trâmite em relação aos crimes de corrupção. O senador Pedro Taques falava para nós, ainda há pouco, numa reunião que tivemos, que ele apresenta que uma iniciativa dele, propondo que o crime de corrupção seja declarado hediondo e que seja ampliado a punição, a penalidade ao crime de corrupção, contou com o apoio de mais de 100 mil internautas, em menos de 48 horas que foi colocado na internet essa iniciativa. Este clima da sociedade brasileira tem que contagiar os tapetes azuis do Senado e os tapetes verdes da Câmara. Este clima da sociedade brasileira tem que vir aqui para dentro. Por isso é fundamental nós darmos passos seguintes nas lutas do combate à corrupção, mobilizando a sociedade civil, e é indispensável nós construirmos aqui um pacote de medidas de combate à corrupção, que passa por alterar a Constituição para pôr fim a institutos como este do voto secreto, através da proposta de emenda constitucional de Vossa Excelência, que passa por alterar o Código Penal. E o crime de corrupção no nosso Código Penal é um crime que pode ser resolvido com pena privativa de direitos. Ora, a corrupção é um dos mais hediondos dos crimes. Não pode ser. Quem pratica corrupção não pode pagar corrupção com pagamento de cesta básica. Quem pratica corrupção tem que ter, primeiro, a imposição de devolver aos cofres públicos, ao erário, o que ele roubou, o que ele se apropriou. Além disso, nós temos a necessidade de modificar o Código Processo Penal para que crimes dessa natureza não durmam anos sem julgamento nas gavetas dos tribunais. Tem 10 iniciativas para isso? Tem uma iniciativa simples, que o Conselho Nacional de Justiça pode, por exemplo, orientar todos os tribunais de justiça, a todos os judiciários estaduais do país, para que seja criada varas especializadas em crimes de corrupção, para que estas varas possam, o quanto antes, julgar crimes dessa natureza e dar celeridade ao julgamento de crimes dessa natureza. Senador Paulo Paim, eu não acredito que esta é uma causa maior, e eu estou convencido, neste Senado, neste plenário, que nós não estamos a clamar ao deserto. Temos ao lado Vossa Excelência, temos ao lado o senador Pedro Simon, senador Pedro Taques e inúmeros outros brilhantes senadores aqui e parlamentares que não podem não se indignar com a sequência de fatos. Ora, veja, nós estamos a uma média de um escândalo na República por semana. Quando o escândalo não surge do Executivo, quando não é uma denúncia em relação a algum ministro, aí o escândalo vem do Legislativo, como é o caso da absolvição ainda há pouco que ocorreu na Câmara dos Deputados. Então é fundamental, é necessário, é indispensável que a sociedade brasileira se levante, se mobilize. Nós temos uma oportunidade de fazer um enfrentamento à corrupção, de inibir a prática da corrupção no Brasil. Mas isso não poderá ser feito, isso não é obra de meia dúzia de parlamentares. Isso só poderá ser feito se a sociedade brasileira despertar para isso, tomar as ruas e instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensas, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e tantas outras que já trouxeram a esse parlamento belíssimas vitórias, como a instituição da Lei Complementar 135 de 2010, que institui a ficha limpa, se mobilizarem de novo para esta batalha decisiva que temos com este, que eu considero que é um câncer degenerativo das instituições e da sociedade brasileira. É o momento que temos para isso, e desse momento a sociedade brasileira, tenha certeza que encontrará porta-vozes disto aqui no Senado e encontrará porta-vozes desta luta na Câmara. Mas é fundamental que a sociedade tome essa iniciativa. Sobre o superávit primário, eu iria me pronunciar na noite de hoje, deixarei para fazê-lo depois. Fiquei, de fato, contaminado e estarrecido com a notícia que recebi ainda há pouco da Câmara e não poderia deixar de fazer referência a esse acontecimento e de solicitar, exigir, é o termo mais claro, até pelo restabelecimento do Parlamento. Se o Parlamento quer dar exemplo ao Executivo, se o Parlamento quer dar exemplo ao Executivo e quer cobrar do Executivo medidas de combate à corrupção, o Parlamento tem que dar o primeiro exemplo. Utilizo mais uma vez a célebre frase: é o exemplo que arrasta, a palavra só convence. Que nós votemos o quanto antes sua proposta de emenda constitucional, senador Paulo Paim, e aí nós daremos um bom exemplo e teremos, inclusive, melhores condições de cobrar dos outros poderes.